Entraram em vigor no último domingo as novas regras para a venda de antibióticos nas farmácias do país. Agora, só será possível comprar esses medicamentos com receita de controle especial de duas vias. O objetivo da medida é reduzir a resistência bacteriana nos pacientes em todo o Brasil. E hoje, na série Saúde, eu converso com Márcia Gonçalves, que é coordenadora do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa. Márcia, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Márcia, receita de controle especial de duas vias. Qual a diferença dessa receita para a receita tradicional que os médicos dão?
Olha, na realidade, aquela receita que você recebe hoje no consultório médico é uma receita que vem simplesmente em uma única via e essa via, ela fica em posse do paciente. A partir de domingo passado, dia 28, o que muda é que essa receita, ela tem que sair do consultório com duas vias e necessariamente ela precisa de conter algumas informações a mais. Por exemplo, a identificação do emitente, que é, no caso, o profissional prescritor, seja ele médico ou seja ele, por exemplo, o odontólogo. Então, tem que ter a identificação do emitente, com o nome do profissional, né? Isso já vinha, na verdade, na outra, mas não necessariamente tinha que ter o endereço, telefone, assinatura, carimbo. Então, isso tem que estar completo. Além disso, tem que ter a identificação do usuário, com nome completo, identificação do comprador, né, quem está adquirindo esse medicamento na farmácia, com nome, número de documento, endereço, telefone, tem que constar a data de emissão, a identificação do registro, ou seja, o estabelecimento dispensou o medicamento, o farmacêutico tem que identificar que aquele medicamento já foi atendido. Além disso, Jefferson, acho que uma situação importante é que essa receita agora, ela tem um prazo de validade de 10 dias. Por que esses 10 dias? Porque um paciente que tem um quadro infeccioso, necessariamente ele precisa de começar a tratar isso rapidamente, para que a situação não se agrave, né? E 10 dias foi um prazo razoável que a Anvisa considerou, porque não é também todo mundo que sai do consultório médico com a condição de adquirir o medicamento imediatamente. Só que também, se passar 10 dias e esse medicamento, por exemplo, não for efetivo, vamos supor que está tratando uma infecção urinária. Se em 10 dias esse medicamento não responder, esse paciente necessariamente tem que procurar o atendimento médico novamente para reavaliar a situação.
Agora, essa receita de controle especial, ela de quem é a obrigação? A obrigação é do médico emitir ou do paciente pedir?
Não, a obrigação, na verdade, são as duas coisas, né? O assunto, ele já vem sendo discutido já faz algum tempo. Em março, por exemplo, desse ano, a Anvisa realizou um trabalho, né? Foram realizadas reuniões técnicas com os conselhos de classe dos prescritores. Então, eles já tinham ciência, a Anvisa realmente teve o apoio total dessas classes, porque era uma necessidade mesmo, né? Um problema de saúde pública que precisa ser tratado, não só pela Anvisa, mas tem que ter a cooperação dos médicos, dos odontólogos, né? Dos profissionais de saúde, todos, na verdade.
Sim.
Então, o médico já tem ciência disso. Foi realizada audiência pública, então eles sabem que precisam prescrever da maneira correta. Mas o paciente, ele também tem um papel muito importante. Ele tem todo o direito e até o dever de exigir esse receituário em duas vias, para que ele não tenha dificuldade na hora de adquirir o medicamento. Porque se ele não chegar com esse receituário da forma que está descrito em norma, o farmacêutico lá do estabelecimento que ele escolher para adquirir, também não vai poder atender, não vai poder dispensar.
Isso quando a gente pensa em um atendimento a uma pessoa, sendo bem claro, um atendimento privado, né? Onde a pessoa que tem esse atendimento privado, normalmente, via de regra, ela tem mais informação, ela sabe dessa necessidade, sabe dessa nova regra. Ela acompanha os noticiários, recebe, tem acesso mais fácil à informação. Agora, quando é um atendimento num serviço público, por exemplo, onde, via de regra, são as pessoas menos esclarecidas que recorrem a esse serviço e, por menos esclarecidas, com menos informações. Nesse caso, como é que se chega a essa população também?
Olha, você tocou realmente num ponto de extrema importância. O que que acontece? Como eu havia te falado antes, não é só um trabalho da Anvisa de impor maior rigor na prescrição. Tem por trás disso uma parceria e um trabalho que precisa realmente ser feito com os conselhos federais de medicina, né, e conselho federal de odontologia, ou com aqueles profissionais que podem prescrever o medicamento. O que os médicos, nesse caso, eles são os maiores responsáveis por fazer essa prescrição já no receituário correto. Porque, na verdade, a gente tem que deixar uma coisa bem clara. A apresentação da prescrição médica, Jefferson, ela é obrigatória.
Sim.
Para todos aqueles medicamentos que são vendidos sob prescrição, você deveria apresentar. O problema é que no Brasil isso não era seguido. E é justamente por isso que a gente tem o grande problema aí da automedicação e da resistência bacteriana. Então, nesses casos, e o papel da imprensa, né, da comunicação é extremamente importante, porque a gente precisa fazer com que essa informação chegue realmente à população mais carente de informação. Mas nesse caso especificamente, é obrigação do médico, do prescritor, emitir isso da forma correta, para que não prejudique realmente o acesso ao medicamento.
O acesso, o ideal seria que toda a receita fosse retida também, não é?
Na verdade, o que que ocorre? A legislação que exige a apresentação para medicamentos vendidos sob prescrição, ela é de 73. Existem alguns casos, por exemplo, não que nenhum medicamento não seja grave, porque medicamento é medicamento, né?
Sim.
Dependendo da situação, pode se tornar veneno, né?
Uhum.
Então, para todos aqueles vendidos sobre prescrição médica, deveria, no mínimo, a lei ser obedecida e haver a apresentação da receita. Agora, existem outras categorias que, de fato, elas impõem mais risco para a saúde da população, que é o caso dos medicamentos tarja preta, que causam dependência física, né, e ou psíquica. No caso agora, por exemplo, dos antimicrobianos, que realmente podem causar resistência. Então, dependendo do risco, né, todos têm seu risco, mas existem algumas categorias que oferecem ainda mais risco para a saúde da população. É por isso que a retenção é exigida nesses casos.
Agora, indo a outra ponta, vamos, assim, o médico fez a requisição de acordo como tem que ser, o paciente levou essa requisição como tem que fazer, mas vamos supor um farmacêutico que abra uma exceção a essa regra. Como é que se trabalha com isso? Como é que foi a recomendação aos farmacêuticos nessa questão?
Tá, esse assunto ele também é amplamente discutido. O profissional farmacêutico, ele sabe das suas obrigações dentro, como responsável técnico dentro de um estabelecimento, né? Aquele estabelecimento que abrir uma exceção, ele está incorrendo em infração sanitária, né? Porque, para começar, ele não deveria nunca estar vendendo sem a apresentação. Mas agora que existe uma norma ainda mais rigorosa que impõe a retenção, ou que ele aceite um receituário que não esteja nos padrões devidos, ele está em infração sanitária. Nesse caso, a vigilância sanitária tem um papel extremamente importante, porque cabe a ela fazer a fiscalização in loco. Mas a própria população, ela tem que cooperar nesse aspecto, né? Então, ela pode fazer a denúncia de que determinado estabelecimento ele não está cumprindo as regras. Isso pode ser feito para a ouvidoria da Anvisa e também pode ser feito na vigilância sanitária local. E cabe à vigilância sanitária local fazer a fiscalização. Detectada a infração sanitária, as penalidades variam muito, né? Existe uma legislação federal que avalia o que foi que ocorreu, qual é a infração, se o estabelecimento é reincidente. E aí pode ser desde uma multa até, de repente, o lacre do estabelecimento, dependendo da gravidade da infração que for cometida pelo estabelecimento.
Os antibióticos, eles têm ou vão ter alguma identificação diferente dos outros remédios? Há alguma regra diferente para o armazenamento desses medicamentos?
Não, para o armazenamento não, né? Porque os medicamentos, os antibióticos, são em grandes quantidades. É diferente, por exemplo, do produto tarja preta. Esse produto, ele tem que ser segregado no estabelecimento. Ele tem que estar em armário com chave, né? Os antibióticos vão ficar na prateleira. Porém, a questão da identificação. Isso, a identificação visual da caixa, ela também vai mudar. A RDC estabelece que 180 dias a partir da publicação da norma, a embalagem desse medicamento as embalagens e as bulas deverão conter informações a mais.
Uhum.
Por exemplo, vai ter que estar, deixa eu dizer para você exatamente o que tem que estar escrito na tarja vermelha.
Sim.
Venda sobre prescrição médica, só pode ser vendido com retenção de receita. Porque hoje só está escrito assim, venda sobre prescrição médica. Então, vai ter esse dizer a mais. Então, tudo que for fabricado a partir de 180 dias da publicação da norma, que foi em 28 de outubro, já vai ter, né, a embalagem e bula já vai ter que conter essa identificação diferenciada.
A partir de 28 de abril, então.
É. Eu acho que não é bem essa conta, porque tem o fim de semana, né?
Sim,
então,
são 180 dias, não 6 meses.
É.
Tá certo.
Exatamente isso. Então, tudo que for fabricado a partir dessa data também vai ter que ter uma identificação na embalagem e na bula.
Uhum. Quanto assim, a tarja não muda, né? Tarja vermelha.
Não, continua sendo tarja vermelha, uhum. Só que com esses dizeres a mais.
Márcia, você falou no número para denúncias, na ouvidoria da Anvisa. Quais os números e quais os canais para que a população possa entrar em contato com a Anvisa caso haja alguma irregularidade no cumprimento dessa regulamentação?
A população pode entrar em contato pelo e-mail, que é ouvidoria@anvisa.gov.br, e também tem uma central de atendimento, que é o nosso Anvisa Atende, que é um 0800-642-9782.
Tá, esse número atende ligações de telefones fixos, celulares?
Atende.
De qualquer lugar do país?
É.
Uhum. Tá certo. Márcia Gonçalves, eu quero agradecer a sua entrevista, a esclarecimento aqui sobre essas novas regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um bom dia e muito obrigado.
Bom dia para vocês e bom trabalho.
Obrigado, Márcia Gonçalves, coordenadora do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa, falando sobre as novas normas para venda de antibióticos, de produtos, de medicamentos, desse tipo de medicamentos nas farmácias de todo o país.